Good afternoon, everybody.
Boa tarde a todos.
I want to continue this Dhamma talk on Jhana.
Quero continuar a palestra do Dhamma sobre o Jhana.
Why you want to attain Jhanas? We want to attain Jhanas to experience something extraordinary, not that we experience in our daily life, something different to give our mind a break from all this tension, worry, anxiety, fear, and so on, to give a mind an experience of peace. Release of suffering temporarily during the jhana, we really temporarily suspend not only hindrances but even physical and mental suffering.
Por que devemos querer atingir os jhanas? Nós devemos querer atingir jhanas para termos a experiência de algo extraordinário, algo que não experienciamos na nossa vida diária, algo diferente que dá um tempo para a nossa mente, que faz com que ela se afaste de toda a tensão, a preocupação, a ansiedade, medo. É para dar à mente uma experiência de paz e de libertação, ainda que temporária, do sofrimento. Porque nos dhyanas nós suspendemos não só os obstáculos, mas também o sofrimento físico e mental.
We experience concentration, equanimity, joy, happiness. And make our entire aggregates, form, feeling, perceptions, thought and consciousness, all the five aggregates, we make all of them calm, all of them free temporarily from agitation, excitement, tension and so forth. That itself is a tremendous relief that we gain from jhana.
Então, nos jhanas, nós experienciamos concentração, equanimidade, alegria, felicidade. E nós acalmamos os nossos cinco agregados, os agregados da forma, sensação, percepção, pensamento, Bhante falou, e consciência, e que ficam, então, temporariamente livres de qualquer agitação, de qualquer empolgação, de qualquer tensão. Só isso já é um alívio enorme que se obtém com o jhana.
Since we attain it deliberately, mindfully, with full awareness, we can master the jhana. If something like quietness, little peace and joy and so forth all of a sudden appears, and sometimes people in their meditation or in their daily life, they experience these sort of things periodically, a little bit here and there. But they cannot repeat it. They cannot reproduce it in their mind. But if they do something deliberately, purposely, with awareness, mindfulness, with systematic training of the mind, then they can repeat those things and reattain them.
O O jhana é algo que é obtido deliberadamente, com plena atenção, com consciência total. E é algo, então, que podemos aperfeiçoar. E nas nossas meditações diárias, ou na nossa vida diária, às vezes a pessoa, nós experienciamos um pouco de quietude, paz e alegria, mas nós não somos capazes de reproduzir esses estados na mente. Agora, quando o praticante faz algo deliberado, com plena atenção, com consciência, com esse treinamento sistemático, aí ele pode, sim, reproduzir esse estado. Esses estados, perdão. Sorry, Bhante.
Once attained, then one should be able to control or put them under their control. That's what is called mastering. In five ways. Five ways are, number one, adverting, reattaining, and resolving to stay the certain period of time, and emerging, coming out of it, and review the attainment. Review.
A review. Uma vez que se atinge o jhana, é possível ter um tipo de controle. É isso que eu queria dizer com o aperfeiçoamento dos jhanas. E há cinco formas de controlar os jhanas. O primeiro, the first is avoiding, you said adverting, right, Bhante?
Adverting.
O primeiro é evitar, o segundo é reobtê-lo, o terceiro é decidir estar por algum período nele, o quarto é sair dele e o cinco é analisá-lo ou revê-lo.
If somebody is impatient to go to the second, Buddha compared that person to a very greedy cow that you bring to a hilly pasture and drop her there, then she would nibble here and there a little bit and look up, and then something there greener, the grass there is greener than here, so she jump up a little bit here and there, and she would eventually get lost and does not know how to return. Similarly, if somebody, as soon as he or she attains the first jhana, very enthusiastically wants to go to the second, without knowing how, that person gets confused. They lose the first one and not won't get even the second.
I'm sorry, Bhante, did you say this is the first way? No, this is just a situation.
Generally, without mastering this.
Ah, okay. Yeah. Sem aperfeiçoarmos os jhanas e desenvolvermos esse controle, pode acontecer uma situação, por exemplo, de uma pessoa que está no primeiro jhana e começa a ficar impaciente para passar para o segundo jhana. E o Buda comparou essa pessoa a uma vaca gulosa ou gananciosa que é deixado ali para pastar num terreno todo montanhoso, e aí ela fica sempre achando que ali o pasto está mais verde, e ela acaba se perdendo e não consegue mais voltar para o local de onde saiu. De maneira similar, se uma pessoa, assim que chega no primeiro jhana, fica muito empolgada para ir para o segundo, sem saber como chegar lá, ela acaba perdendo o primeiro e não chegando ao segundo jhana.
Ou, when she comes back, after climbing the hill, if she does not put her first foot on the ground firmly, without making it firm, if she lifts the other, she will fall and break her neck.
Did you say break leg or neck?
Leg or neck, whatever.
Okay. É que um morre, outro não, né? Então essa vaca, ou ela quando está voltando, é, se ela não finca bem as patas dela no chão antes de tirar a outra pata, aí ela pode cair e se quebrar.
And therefore, one must first very mindfully attend it and advert. Advert means venture getting into it, and then the, keep the practicing, practicing, and then attain it. As soon as he loses it, one should know, I have lost my jhana, and he remembers how he attained it, and then again goes through the process, not from the very beginning, at least from the counterpart sign or the light, bright light. Another thing, you know, sometimes if you, if the mind, if the light is not very sharp and clear and profound, one still will have some spark of clarity. This light compares to the clarity, as I mentioned the other day. It is not electric like light like thing, but the clarity of the mind. And from there, he starts again. And that is called adverting. And then attains it again. And then before he attains that, this time the person should determine, first time I lost it in 2 minutes, this time I want to stay at least for 3 minutes or 4 minutes. So that is what is called determining the period, the length of time the one should stay. And then, with the determination, enters the jhana and stay in that, that period, for that period of time. And then that, when the period is over, comes out of it. And repeat it. The purpose of repeating it is to make it under your control. Whenever you master something, if you master anything, you can attain it at will, any time, without any great difficulty, without any pain, or even without too much preparation. With you attain it. That means these are the things. You attain it at will, at any time, without too much difficulty, without any pain, and without without too much preparation, you can attain it. For instance, we hear stories when somebody wants to, remember we talk about Iddipada. Iddipada means, Iddi means supernatural powers. Say, we don't actually emphasize these things. But if somebody, just for the sake of interest, not to hurt somebody, not to show off, but just for the sake of interest, one wants to see the mind of another person. One can do it after mastering all these jhanas, at least all the 4 jhanas, the very moment the person encounters and met the other person, that moment that person can immediately attain this jhanic state, and with that jhanic concentrated mind, the mind focuses on the thought waves of the other person. And that is how the person is able to read the thoughts of others, not to manipulate the person, but to give instructions. If the person is ready to hear the Dhamma, profound, deep Dhamma, out of compassion, the teacher sees the mind of the listener only out of compassion, just to help the person, no any other ulterior motive. Ulterior motive will never arise in the person who practices right jhana, attained mindfully with noble intention. That person always has a very noble intention to teach Dhamma. For this purpose, if you want to read the thought, can attain the jhana immediately with these qualities, without any at will, any time, without any difficulty, without any pain in his own mind, and without too much preparation. Doesn't have to take time to prepare.
But you said, when I mean advert, I mean da-da-da, and then I didn't get it.
Advert means you are getting ready to attain it.
Okay, and the fifth one is repeat, not
repeating.
Ah, desculpem, gente, o cinco não era rever ou analisar, era repetir. E o primeiro era não evitar, mas ir entrando nele.
Fifth one is reviewing it.
Ah, não, desculpem. O quinto era rever e analisar.
Reveal the steps you attain and remember and then attain it.
Okay. So
reveal the dynamic factors, your experiences and so forth. And that gives you additional encouragement to attain it.
Thank you. Então, o primeiro é ir encaminhar-se para ele, tá? E o quinto é rever ou analisar mesmo. Portanto, primeiro a pessoa precisa tentar com bastante, a pessoa com bastante plena atenção entra nesse primeiro estágio de ir se encaminhando para o jhana, aí ela obtém o jhana. Aí, assim que a pessoa obtém o jhana, se ela perder o jhana, ela vai lembrar como ela chegou ao jhana, que daí é o passo 2, que é o reobter o jhana. Aí ela começa, não desde o começo, mas no mínimo a partir do sinal correspondente ou do sinal ou da luz. E, às vezes, a luz não está muito clara, muito nítida, mas ainda está presente uma centelha de claridade. Porque lembrem que eu comentei que essa luz não é como a luz assim, elétrica, mas sim uma claridade da mente. Então, a pessoa já começa a partir desse ponto, aí atinge novamente o estágio, e aí essa pessoa pode fazer uma determinação. Ela sabe que ela perdeu o jhana na vez anterior, digamos, em 2 minutos, e ela decide que dessa vez ela vai ficar no estado jhânico 3 minutos. Então, é o passo 3 de decidir ficar por um certo período de tempo. Aí, com determinação, a pessoa entra, fica o tempo que ela determinou, e aí é o passo 4, ela sai, emerge desse jhana. E aí, depois, que é o passo 5, que é de rever tudo, ela pode repetir para passar a ter controle sobre os jhanas. E aí, se você realmente aperfeiçoar esse processo de entrar nos jhanas, você pode entrar no jhana conforme a sua vontade, na hora que você quiser, sem nenhuma dificuldade, sem dor e sem muita preparação. Então, imagine uma pessoa, a gente falou do Idipada, o Idi quer dizer poderes sobrenaturais. A gente não enfatiza muito esse aspecto, mas se uma pessoa não, com interesse, não querendo machucar alguém ou se exibir, nada disso, mas se ela quiser ler a mente de uma outra pessoa, pode acontecer, se a pessoa... Do you need to master the 4 jhanas to read someone's mind? Did you say you need to master the 4 jhanas, right? Ela, thank you. Ela consegue fazer isso se ela aperfeiçoar os quatro jhanas. Então, quando essa pessoa encontra a pessoa de quem ela quer ler a mente, ela imediatamente consegue entrar no estado jhânico e aí a mente dela vai se concentrar nas ondas do pensamento daquela outra pessoa. E aí ela vai ler aquele pensamento não para manipular aquela pessoa, mas para dar instruções a ela, se ela percebe que a pessoa está pronta para ouvir o Dhamma. E ela faz aquilo por compaixão, não por nenhum outro motivo. Nenhum outro motivo, além do motivo de compaixão, surge em quem praticou os jhanas com a concentração nobre, com a intenção nobre. Mais alguma coisa aqui? Não, não acabou, mas nessa parte da concentração nobre... Ah, não, acabou. Ah, por isso, ela imediatamente consegue ler os pensamentos daquela pessoa entrando no estado jânico, repetindo. Conforme a sua vontade, a qualquer momento, sem dificuldade, sem dor e sem muita preparação.
Now, when you do it again and again, every time you re-attain the same jhana, at first it is very wonderful, very, I mean, inexpressible peace you experience. But when you attain it again and again and again, the mind naturally builds up this monotony, lose interest. It's just like anything else. It's what I call diminishing marginal return. You know in economic principle, economy, when we learn, you know, diminishing marginal principle, marginal benefit. At first you experience it, your experience goes way up, higher, the top. If you repeat it again and again, it comes down slowly, 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 until you lose interest at all. Just when you are very, very hungry, you see a huge pile of beautiful mango, very well ripe, smelly, very good smell, aroma good. And you are very hungry, you, without thinking, you grab one and very quickly you eat it. You don't wash, you don't think, because you are so hungry and thirsty. Then second one, you look at it and just clean the outside a little bit and eat. The third one, you may even like to wash, taking time, you are not in a rush, and each time you eat mango later, the original taste is no longer there. The taste is gone a little bit down. All the mangoes have the same taste, but when you keep eating it over and over and more, then when you eat, if you can eat the fifth or sixth or tenth mango, you will never want to eat mango again.
Pardon me, can you repeat the first part? If you
eat sixth or seventh or tenth, you never want to eat mango again. Because you lost all your interest in mango. Similarly, when you attain jhana, if you repeat it again and again and again, you lose interest. And when you lose interest, not like eating mango, but you want to go higher. That is, there's a very special term for it. This is called, I use Pali terms, ananyata nyassamitindriya. Ananyata nyassamitindri means there arises a special interest of knowing what is not known. You are curious to know what you have not known yet. That is called ananyatam nyassamitindriya. A special faculty or needs arises in the mind. You become curious. I have tasted this. Let me try the next one. That kind of interest arises. And that moment, that time, mind naturally glides into the second jhana. I do that and then tell you the prayer.
Thank you. E quando você repete, sempre obtém o mesmo jhana, no começo é a coisa mais maravilhosa, uma paz inexprimível. Mas você continua repetindo esse estado e a mente começa a achar aquilo monótono, ela perde interesse naquilo. Como em tudo que acontece, existe um princípio na economia que é o benefício marginal decrescente, talvez, se alguém souber, pode me ajudar, o Jair não está aqui, que pena. É interest, de interest mesmo? Ele comparou, que em inglês a palavra lucro e a palavra interesse são a mesma. Então, obrigada, Arthur. É uma situação em que primeiro o lucro, que é o interesse, fica lá em cima e depois ele vai caindo, até que você perde todo o lucro, nesse caso, perde todo o interesse. E é como uma pessoa que está com fome e ela vê aquela pilha de mangas. E elas estão maduras, estão bem cheirosas, e aí você, digamos, vê essa pilha de mangas e está com fome. E aí você pega a primeira manga e come. Como você está com fome, com sede, você nem lava aquela manga e ela é deliciosa. A segunda você já vai olhar com mais cuidado, talvez vai dar uma limpadinha assim na casca. A terceira manga você já não está com pressa, talvez até você considere lavá-la. Então, e cada vez que você come a manga, nenhuma tem o mesmo gosto da primeira que você comeu, mas na verdade todas têm o mesmo gosto. Mas você já comeu um monte de manga, imagine se você comesse 7, 6, 7, 10 mangas, você nunca mais vai querer comer manga na vida, você vai perder todo o interesse por mangas. Agora, no caso dos jhanas, também, quando você repete, você perde interesse, mas não é igual no caso da manga, que daí você não quer mais ver manga na frente. No caso do jhana, você quer ir para um jhana mais elevado. E esse termo em Pali, que o Bhante falou, essa expressão em Pali, melhor dizendo, que ele falou, quer dizer que surge um interesse especial de conhecer aquilo que ainda não foi conhecido. É uma faculdade especial que surge na mente, que te deixa curioso, fala, deixa eu experimentar o próximo estágio. E aí a mente naturalmente desliza para o segundo jhana.
Why you lose interest in the first jhana and when you keep attaining again and again? Because in the first jhana you experience a joy and happiness purely because you are away from various busy, hustle, bustle, busy city activities. That is not very deep kind of joy and happiness. But for nothing, this is compared to everything, compared to nothing, this is very great. But then, again, since it is shallow, you still can hear, you still can feel, and also you are attained by practicing overcoming hindrances. Hindrances are all also behind, haunting, like shadow somewhere close, and then you feel, any time these hindrances can arise, any time I might lose this, and therefore. And also you attain the first jhana by practicing particularly metta. Your metta meditation is so good that you gain the first jhana. Now, even metta practice, when you do it over and over again, you don't have that much interest in it. So as you lose interest, the mind glides to the second. Some people say that, even some books say that in order to attain the second jhana, you must come out of the first and then attain the second. That is not the way it happens. Only when you are in the first jhana, you attain it again and again and again and again. At one point, while you are in the first jhana, the mind naturally goes to the second. If you were to come out of it and go again to the second, it is very much like climbing steps. When you want to climb steps, you go to the first step. In order to climb the second, you don't come out of the first step to the ground and then go again. No, while you are on the first step, you lift your foot and put on the second. And also, as I said, this is where we need mindfulness. When you are in the first jhana, if you are attached to it, you will not go anywhere. You will stay there. Just like when you climb a ladder, you step on one rung and hold on to the other. If you stay like that, you will never run. You will never climb it. You have to let go of the first one, the one you are standing, and let go of the one you are holding to go to the next rung. But you normally don't let go of both at the same time. You are in the first and then holding to the one rung, lift your foot and put on the next one, and then hold to the next rung and lift the other foot. Like that, there always is some affinity, connection between the first one and the second, the third and the fourth. You don't all of a sudden let go of everything. So, while you are in the first jhana, as the mind loses interest in it, it develops interest in the second. And then, as the interest in the second develops, you lose the interest in the first. And then you are in the second.
E por que que você perde interesse no primeiro jhana, quando você faz ele repetidas vezes? Ah, porque no primeiro jhana você tem aquela alegria e a felicidade só porque você está afastado da agitação, de todas as atividades regulares, mas não são uma alegria e uma felicidade muito profundas. Claro que para quem não tem nada é ótimo, mas como elas são superficiais, os obstáculos estão sempre ali meio que à espreita, como uma sombra ali no fundo. E você sente que eles podem surgir novamente a qualquer momento e que a qualquer momento você pode perder o jhana. E, além disso, você atinge esse primeiro jhana especialmente por meio da prática de metta. E até mesmo a prática de metta, quando repetida muitas vezes, a pessoa acaba perdendo interesse por ela. Então, conforme você perde o interesse pelo primeiro jhana, a mente naturalmente desliza para o segundo jhana. Existem pessoas e até mesmo livros que alegam que você tem que sair, emergir do primeiro jhana para depois poder entrar no segundo, mas não é assim que funciona. Só estando no primeiro jhana, repetidas vezes, chega o momento em que a mente naturalmente passa para o segundo jhana. Se você sair, você não vai entrar no segundo jhana de novo. É como subir uma escada. Não teria sentido achar que você sobe o primeiro degrau e aí para subir para o segundo degrau você tem que descer do primeiro degrau e voltar para o nível do solo. Não tem sentido nenhum. Primeiro, você bota o pé no primeiro degrau, depois levanta o outro pé e põe no segundo degrau. Agora, se quando você atingir o primeiro jhana, você se apegar a ele, aí você não vai sair daí, não vai para nenhum outro lugar. Aí, nesse caso, a gente compara como uma escada doméstica, uma escada daquelas de mão, como chama aquilo? Enfim, em que você está com a mão num dos degraus e aí, para ir para o outro degrau, você tem que soltar essa mão, senão você não vai subir para lugar nenhum, vai ficar preso naquela posição. Claro que você não vai soltar as duas mãos ao mesmo tempo, diz o Bhante também. Então, quando você está com a mão e o pé no primeiro, você segura o segundo, aí você solta o primeiro. E, dessa forma, vemos que sempre o primeiro jhana tem algum tipo de conexão com esse símile da escada, vemos, com o segundo, o terceiro e o quarto jhanas. Então, conforme a mente vai perdendo o interesse pelo primeiro jhana, ela vai desenvolvendo o interesse pelo segundo jhana. Ou, em outras palavras, conforme se desenvolve o interesse pelo segundo jhana, a mente vai perdendo o interesse no primeiro jhana.
So, you attend the first jhana. Why? Because you had what you call nibbida. Nibbida means it has been translated into English as dispassion or disenchantment and so forth. Dispassion, disenchantment sounds very negative. But the real meaning is the person becomes, when the person meditates, mind becomes so strong, powerful, mature, spiritually very strong, and then the person see there must be something better than this cheap sensual pleasure. There must be something better. And how much trouble I go through to have this sensual pleasure. There must be something which is not that cheap, very rich, powerful. I don't have to go through the same problems when I achieve that. That kind of spiritual maturity arises in the mind. In the sensual pleasure, as I said always in my talks, you buy one, get one free. You work very, 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 very hard to have a little pleasure, and along with that pleasure, you have a lot of pain. You cannot say, no, I don't need pain. I only need pleasure. No, this comes in one package. You work very hard to get pleasure, and the other comes naturally along with it. That is what I call you buy one and get one free. Yeah? You understand right now what I mean? Whatever pleasure, sensual pleasure, you enjoy, you work very hard to get that little pleasure. Say you want to go for a little vacation. See how hard you have to work to save the time to go vacation. You have to save money, time, and so many things you have to do to have a two-day vacation. And come back, you have to work again very hard to recover from vacation. You have a little pleasure. Other things we don't have to mention. All of you experience. Now, then while you are doing that, you feel that is how Buddha recovered this. There must be something worth attaining, worth gaining, without spending all my energy, all my time, all money, and so forth. Let me have that. That kind of what we call spiritual maturity. The word spiritual has been very difficult. It is very difficult to translate into Buddhist terminology. We use the Christian word. But it simply means you mature, grow in training the mind to make it pure and clean from defilements. So as we grow in that direction, that is what is called spiritual maturity. So then you attain the first jhana. When you attain the first jhana, you still see the shadow of hindrances. And at the same time, you see the shadow of more calm, more peaceful state. One shadow is behind, you left behind. Other is in front of you, ahead of you. Now you are in between these two. You remember the one that gave you a lot of difficulties, problems, troubles, those hindrances, you remember them. Now you don't want them anymore. And then you will see something better than this. Just like you, when you attained the first jhana, you saw this sensual pleasure-oriented practice is more troublesome and jhanic attainment is more peaceful. You saw that. Similarly, when we attain the first jhana, we see the difficulties that we went through because of the hindrances, and then we see something even better than the first jhana. In the first jhana, we have thoughts. And these thoughts, no matter how peaceful we are, keep chipping in our mind, chip, 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 like little computer chip. It is chipping inside, you know, telling something, talking to us in a certain way. And although we experience certain peace, but this inner talk, in a very low key, continues. This is what is called vitakka vichara. Wholesome thought is vitakka, and that thought is staying in the mind. Vichara means staying, I said. Vitakka rises and that vitakka stays in the mind. That staying in the mind is called vichara. So, as long as they are there, your concentration is not 100% pure, clean. So you want to have a better quality concentration, you know, better quality concentration. And that in the shadow of the second jhana, you can see it. So mind becomes more and more interested in getting there. Less and less interested in what you are in. At that time, your interest in attaining second becomes very strong and you easily let go of the first jhana. Spiritual maturity means mind is growing in purification process, letting go of unclear, defiled state of mind, and moving slowly towards a pure, clean state of mind. That is what we mean spiritual maturity.
But that's not nibbida, or yes, it's nibbida. But that's nibbida or not? Nibbida.
Nibbida.
Okay.
E por que é que você obtém o primeiro jhana? Você obtém o primeiro jhana por conta de uma palavra que em Pali é nibbida, que é traduzida para o inglês e depois para o português, como um desencantamento. Mas o desencantamento dá uma ideia negativa. E, na verdade, nibbida, ela se refere a uma maturidade espiritual. Porque Vou explicar como funciona. Conforme a mente, a pessoa vai meditando repetidas vezes, meditando, a mente fica mais forte, mais poderosa, mais madura, espiritualmente mais forte também. E aí a mente percebe que existe algo melhor do que os prazeres sensuais, que são tão difíceis, que a gente passa por tantas dificuldades para conseguir esses prazeres sensuais baratos, por assim dizer, que eles não são poderosos, não são ricos em si, trazem sempre problemas consigo. E essa noção é a maturidade espiritual que surge na mente do praticante, então. Porque com os prazeres sensuais, eu costumo dizer que é compre um e leve dois. Por quê? Porque para obter qualquer prazer, junto com ele, você vai obter uma dor junto no pacote, do esforço de obtê-la ou de outra a natureza. Então, você trabalha tão duro para obter um prazer e quando ele vem com a dor junto. Por isso que eu falo, compre um, pague um e leve dois. Isso vale para qualquer prazer. Imagine que você vai tirar umas férias. Aí você tem que trabalhar um montão para conseguir tirar dois dias de férias. Economiza dinheiro, economiza seu tempo e tal. Aí depois que volta dos dois dias de férias, você tem que trabalhar de novo para se recuperar de ter tirado as férias. Então, são pequenos prazeres que sempre envolvem outra dor, e você percebe com essa maturidade que existe outras coisas. E vocês todos sabem do que eu estou falando, e tem outros prazeres com outras dores que vocês já experienciaram. Então, foi o que aconteceu também com o Buda, que pensou, a mente pensa, deve haver algo que vale a pena atingir, obter, sem ter que gastar toda essa energia, todo esse tempo, todo esse dinheiro. E essa noção é a maturidade espiritual, em termos budistas. Então, a mente está madura na sua transformação em direção a um estado puro e livre de impurezas, claro, limpo, livre de impurezas. E é isso, maturidade espiritual. E quando você atinge o primeiro jhana, você ainda vê atrás de você a sombra dos obstáculos, mas à sua frente você vê também uma sombra de uma paz maior, de uma alegria maior do que aquela que você experiencia no primeiro jhana. Então você fica entre essas duas sombras. E aí você lembra dos obstáculos, das dificuldades todas que eles te deram, e você não quer passar por aquilo, e você vê algo melhor à sua frente, da mesma forma que você percebeu a dor que acompanhava os prazeres sensuais, e você vendo assim a dificuldade dos obstáculos e vendo algo melhor, você passa para o segundo jhana. Porque no primeiro jhana a gente tem um pensamento que fica sempre fazendo aquele barulhinho, falando, bem baixinho, assim, na nossa mente, como um chip de computador. Mas, na verdade, foi um trocadilho, porque o barulho em inglês era chip. E é um discurso interno contínuo, baixinho, que é um pensamento saudável, que é o vitaka vichara. O vitaka, que é o pensamento saudável, e vichara é o fato de que ele fica continuamente na mente. E enquanto você tiver esse vitaka vichara na sua mente, a sua concentração não será 100% pura. E você vê naquela sombra à sua frente que você pode ter uma concentração de melhor qualidade. Aí a mente vai ficando cada vez mais interessada em chegar lá. Fica mais interessada nesse segundo jhana e facilmente abandona ou renuncia ao primeiro. Era isso que eu perdi mesmo. Então, repetindo, a palavra espiritual é emprestada do cristianismo, mas não estava originalmente no budismo.
So, when we attend the second jhana, That is where we have a real noble silence. Although we talk in, whenever we go to retreats, people say that they want to observe noble silence. You cannot observe noble silence. It doesn't happen to you like that. Noble silence, it is called Aryotunni Bhava. Aryotunni Bhava. Aryotunni Bhava means real. Arya means noble. Tunni Bhava means silence. No, real noble silence arises when you attain the second jhana. Where, because that is where your thought, thinking will stop. Thinking will stop. And because of that, you know, even if you don't have to attain jhana, just when your mind, when you experience the, sometimes you experience your mind is very, very quiet. No thoughts. And you experience something wonderful. When you attain the second jhana, this is what happens. No thoughts, but you feel peace, which you cannot verbalize. In order to get this experience, from the very beginning of our meditation, we tell people, don't verbalize. If you keep verbalizing, you will never be able to have the second jhanic, non-verbal, peaceful experience. Because you always want to label, want to name, because that is the training. From our babyhood through university, we are trained to verbalize skillfully, to express clearly. To express clearly, we have to have words, good, rich vocabulary. And we are very proud of having this rich vocabulary, just to say anything you want, any subtle thing you want. You just want to tell, write, think. So long as we have this skill, we will be very poor in mental peace, true peace. In order to have the true peace, we temporarily suspend this skill. Friends, we experience so many beautiful things for which there are no words. You just think. How many times in your life you have experienced certain things and tried to figure out a word to label it? You can pull all your drawers, go to your old files, open all your files. You never find a word to express that experience. So when you attain the second jhana, you know, from second jhana, third jhana and so forth, then this is where you get deeper and deeper and deeper into real different sphere. In that mental sphere, you are in a different level. So that in the second jhana you will see that, at least in a certain way, in certain, not in a very deepest way, but in a deeper than the first jhana, you experience this and you stay in that jhana. Once you logged into it, when you log into it, this is, these days the, we use this computer term, you are log in. You log into it. And then you stay there.
E assim, quando você atinge o segundo jhana, é aí que você realmente vai ter o verdadeiro nobre silêncio. Durante os retiros as pessoas falam que elas estão observando o nobre silêncio, mas não é. A palavra em Pali, what's the word in Pali for real noble silence, Pante, again?
Aryotunni Bhava.
Aryotunni Bhava. Aryotunni Bhava, e quer dizer realmente o silêncio, o o nobre silêncio verdadeiro, que ocorre quando você atinge o segundo jhana, porque o pensamento vai parar nesse segundo jhana. Nem precisa pensar em jhana para ter uma ideia de como é. Imagine um momento em que a sua mente estava bem silenciosa, bem quieta, não havia nenhum pensamento, não há uma experiência de algo maravilhoso. Então, segundo jhana, ele é assim. Não há pensamentos, mas há uma paz que você não consegue verbalizar, pôr em palavras. Por isso que ensinamos aos praticantes a não verbalizarem, senão eles nunca vão ter essa experiência inefável, sem palavras e pacífica, serena, do segundo jhana. O contrário do que somos treinados a fazer desde que a gente é bebê até a universidade. A gente é treinado a verbalizar, a ter um vocabulário rico, vasto, e temos muito orgulho dele. A gente sabe descrever qualquer coisa sutil que alguém falar. A gente tem uma palavra para tudo. E enquanto mantivermos esse tipo de habilidade, nós nos sairemos muito mal na nossa habilidade mental e na verdadeira paz. Porque para obtermos a verdadeira paz, devemos suspender temporariamente essa habilidade de verbalização. Já não aconteceu com vocês? Há tantas coisas que a gente experimenta, que a gente procura e não encontra uma palavra para descrever. E a gente pode tentar muito botar um nome, rotular aquilo, mas procura em toda parte e não acha a palavra. Quando você atinge o segundo, terceiro, quarto jhana, você vai entrando cada vez mais fundo em uma esfera diferente, realmente uma esfera mental diferente. Você está em um outro nível. E no segundo jhana, pelo menos de uma certa forma, embora não seja a forma mais profunda, você fica nesse estado. Então, uma vez que você se loga nele, a gente usa esse termo de informática, e aí você fica logado nesse segundo jhana.
Now, tomorrow is Sabador. Saturday. So, therefore, I like to have another talk tonight rather than answering questions. I want to at least finish this four jhana. If I give only one talk tomorrow, I cannot finish it. Perhaps I give tonight one talk, tomorrow two talks. No questions and answers. Okay?
And tonight, questions and answers?
No, tonight I give another talk.
Another talk.
Because I want to complete these four jhanas. And if you like to have a Dhamma discussion, maybe at 9 o'clock tomorrow morning, we can have a Dhamma discussion. Okay?
A Dhamma discussion would be the questions and answers?
Yeah.
So, okay.
Maybe at 9 o'clock.
Uh-huh. Amanhã já é sábado, e então eu quero cobrir esse assunto dos quatro jhanas até o fim do retiro. Então, eu decidi que hoje à noite, ao invés das perguntas e respostas, nós teremos outra palestra do Dhamma, e amanhã também, o mesmo esquema, à tarde e à noite, palestra do Dhamma. Se vocês acharem que é o caso, a gente pode fazer uma discussão do Dhamma, ou perguntas e respostas, às 9 da manhã. 9 tomorrow? De amanhã. Às 9 da manhã de amanhã. Sadhu.